Queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, convite, pastor André, de poder estar junto com o corpo de Cristo, né? Agradecer a confiança, pastor Silvado, né? Também Ariane e Tiago, que cuidaram da gente na sexta-feira, Marcos, que a gente caminha há tanto tempo já juntos. E eu sou muito grato, eu não sei quanto a você, mas eu sou muito grato por viver na nossa cidade, Curitiba. Eu sou muito grato a Deus porque eu consigo perceber um mover tão especial de Deus na nossa cidade, em especial entre a juventude. Nós temos tido o privilégio há alguns anos de caminhar junto com os pastores de jovens da cidade, pastores de juventude, e frequentemente nos reunimos, nos encontramos e conversamos, compartilhamos aquilo que estamos vivendo, nos incentivamos, temos grupo de WhatsApp juntos que a gente compartilha o tempo todo, tudo aquilo que está acontecendo. E sou muito grato, porque vivemos uma cidade de igrejas fortes, igrejas relevantes, igrejas que fazem diferença. E nós temos aprendido ali, e vemos isso verdade aqui também, nessa igreja, que para ter uma igreja forte é necessário ter um ministério de juventude forte. E a gente percebe aqui um ministério de juventude dinâmico, atuante e com apoio da igreja. E isso deixa a gente tão feliz, né? Porque a gente vive isso ali na aba também e podemos ver essa mesma realidade, essa mesma visão pastoral apostólica nessa igreja. Isso nos deixa muito feliz. Eu quero te dar uma notícia maravilhosa, muito importante. Jesus está neste lugar. Ele está aqui. E eu posso te garantir isso, porque a Bíblia diz que onde tem dois ou mais reunidos no nome dele, ali ele está. Se isso não bastasse, a palavra de Deus também nos diz que o nosso Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Deus está aqui. Você está na presença dos reis, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Criador do céu e da terra. Este é um lugar de honra. Este é um lugar de bênção. E sabe de uma coisa? Onde ele está, ali é liberdade. Onde o Espírito de Deus está, ali é liberdade. Eu quero animar você, eu quero colocar esperança no teu coração de que você não vai sair essa noite daqui da mesma forma que você entrou. Você sairá deste lugar com uma palavra de Deus para a sua vida. E o meu desejo, o meu pedido para o nosso Deus é que ele ultrapasse as minhas limitações e ele possa abençoar a sua vida através da sua palavra. Amém? Você recebe? Você abre o seu coração para a palavra de Deus para a sua vida nessa noite? Amém? Pastor André, ele me deu um desafio, um objetivo de falar sobre discipulado. E discipulado, na verdade, existe apenas uma referência, um exemplo ideal, um modelo ideal, e não tem como fugir do maior discipulador da história, que é o Senhor Jesus. Eu quero ler um texto para introduzir o nosso assunto aqui, que é Mateus 28, 18 e 20, que foi exatamente quando Jesus, ele nos orientou. Ele nos deu uma direção, se não uma ordem, no sentido de ensinarmos, de fazermos discípulos. Mateus 28, a partir do versículo 18, a palavra de Deus diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, falou aos discípulos, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai. Outra versão diz: Fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Nós vemos então nesse texto palavras do nosso Senhor, palavras de Jesus, orientando, ensinando, exortando os seus discípulos, dizendo: Discipulem, vão e façam discípulos. Na outra versão diz: ensinem. Ou seja, discipular é ensinar. Discipular é mostrar o caminho. Discipular é mostrar o caminho até o ponto em que o discípulo consiga enxergar este caminho com maturidade, a ponto de ele agora discipular outros. Muitas vezes nós associamos discipulado com multiplicação. Por quê? Porque a ideia é eu discipular alguém, ensinar alguém, treinar alguém, fazer essa pessoa alcançar maturidade, fazer essa pessoa enxergar o caminho, a ponto dela agora poder discipular outro, ensinar outro, treinar outro, conduzir outro ao caminho, fazer esse outro alcançar maturidade e discipular outro. Discipulado. É a forma que Jesus nos ensinou a crescer, a multiplicar. Existe um outro texto em que Jesus fala: eu vos alcancei com o ministério da reconciliação. Eu reconciliei vocês. Eu reconciliei o mundo com o Pai e vos concedi o ministério da reconciliação. A reconciliação, ela acontece por meio do discipulado. Agora é interessante, nós aprendemos como discipular. Qual é o modelo? E aí, mais uma vez, eu chamo a sua atenção que o nosso modelo de discipulado é o próprio Senhor Jesus. E precisamos ver então como que Jesus fazia, como Jesus discipulava, como que ele orientava os seus discípulos, aqueles que caminhavam com ele. E Jesus usava um modelo chamado de peripatético. Já ouviu essa palavra? O modelo de Jesus, de discipulado de Jesus, era um modelo peripatético. Como assim? O que significa essa palavra esquisita, diferente? O modelo peripatético é o modelo quando você ensina caminhando junto. Jesus, ele ensinava os seus discípulos, ele discipulava aqueles que andavam com ele, caminhando junto. E eles viam Jesus andando, Jesus agindo, a forma que Jesus falava, a forma que Jesus olhava para as pessoas, a forma que Jesus tocava as pessoas, a forma que Jesus curava as pessoas, a forma que Jesus tocava o cego, o surdo, o paralítico, o coxo, o morto. E viam em Jesus a referência no caminhar. Até o ponto em que, em um determinado momento, Jesus resolve dar um passinho a mais. Ele diz: olha, a gente precisa alimentar agora uma grande multidão. E nós temos 5 pães e 2 peixes. Vamos fazer o seguinte, agora vocês vão participar do milagre. Meu discipulado agora vai ser com a participação de vocês. Pega aqui os pães, pega os peixes e vamos começar agora a multiplicar. E você conhece a história e toda aquela multidão. Ela é alimentada, sobram pães, sobram peixes, mas o detalhe é que o milagre acontece agora na mão dos discípulos. Eles vão repartindo o pão. Jesus deu um pedaço para cada um deles, um pouco de peixe para cada um deles. E eles vão alimentando aqueles grupos que foram formados e todos eles são alimentados. Jesus, ele ensina caminhando junto. Ele discipula caminhando junto. Muitas vezes nós tentamos ensinar só falando. Não sendo exemplo. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas não é esse o modelo de Jesus. O modelo de Jesus é aquele que dá o braço, segura na mão, caminha junto e mostra. Caminhe comigo, você vai aprender. Para a gente aprender um pouquinho vendo, conhecendo e percebendo essa forma de Jesus lidar, eu quero hoje à noite ler uma história. Eu quero mergulhar numa história do Senhor Jesus com vocês. Ao mesmo tempo, nós vamos aprender e perceber essa forma de Jesus discipular. Mas ao mesmo tempo eu quero que você abra o seu coração, porque talvez através dessa história, ele comece a discipular a sua vida também. Ok? Nós podemos abrir, você pode, se tiver com a sua Bíblia aí, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 13, Lucas 24, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: naquele mesmo dia, dois dos seus discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos. Glória a Deus pela sua palavra. Deixa eu explicar um pouquinho o contexto desse cenário, o contexto dessa história. Jesus tinha acabado de ser morto, crucificado. Agora, nós vemos que esses dois discípulos, eles estavam tendo uma atitude por causa de uma grande crise que se estabeleceu na vida deles. Foi não mais do que 3 anos antes, esses dois discípulos, eles começaram a caminhar com Jesus. O ministério de Jesus durou 3 anos, então provavelmente esses discípulos conheceram Jesus, começaram a caminhar com Jesus nesse período. E quando caminhavam com Jesus, existia um cenário histórico, político, de opressão sobre Israel. Israel era dominado por Roma. Israel era oprimido por Roma, não era um domínio amigável. Existia uma opressão. Tanto que as pessoas mais odiadas naquela época eram os cobradores de impostos, que tiravam dos recursos de Israel e mandavam para Roma. Então existia uma grande expectativa e uma grande aflição e uma grande vontade dos israelitas, dos judeus, de que surgisse alguém que libertasse eles desse modelo, dessa opressão política que eles estavam vivendo, de domínio, de governo, de uma outra nação sobre eles. E quando Jesus aparece, eles começam a perceber que Jesus teria um perfil de um possível líder, de um possível rei, que seria aquele que libertaria eles desse jugo, dessa opressão, desse roubo, dessa corrupção que acontecia naqueles dias onde eles eram assaltados como nação. E eles caminhavam com Jesus, e dia a dia, Jesus ia aumentando a expectativa deles. Porque eles viam que Jesus não era só uma pessoa de palavra. Jesus estava ensinando eles, caminhando junto. E eles viam, e caminhavam com Jesus, e um dia eles viam um paralítico levantar. No outro dia, eles viam o cego enxergar. O surdo passava a ouvir. Certo dia, eles chegaram numa cidade chamada Naim, e lá estava acontecendo um cortejo fúnebre, o filho de uma viúva estava sendo levado para ser enterrado, mas Jesus se aproxima daquele caixão, e eles ficam pensando: uau, nós já vimos o paralítico levantar, já vimos o cego enxergar, já vimos o surdo ouvir, e agora nós vamos ver o morto levantar? E viram o morto levantar. A expectativa deles diariamente crescia, eles sabiam que estavam diante da maior referência, do maior líder, da maior divindade, eles sabiam que era o Filho de Deus que tinha e que estava com eles. E eles tinham certeza que Jesus seria colocado no trono e eles teriam uma nova vida como nação. Essa era a expectativa, essa era a certeza que eles tinham. Mas de repente, Jesus é traído por um deles, ele é levado para ser julgado, ele é condenado à morte, e ele cumpre a pena e ele é morto numa cruz. Se estabelece uma crise, porque a expectativa que eles tinham, a certeza que eles tinham, foi frustrada. Não aconteceu. E aí o texto começa nos dizendo que naquele mesmo dia, no dia em que Jesus foi morto, eles resolveram voltar para casa. Eles resolveram voltar para Emaús. Voltar para Emaús significa desistir. Voltar para Emaús significa: não deu certo, me frustrei, vou voltar a fazer o que eu fazia. A minha esperança foi para o ralo. O interessante é que então eles começam a caminhar em direção a Emaús, são 11 quilômetros de distância, e de repente Jesus se aproxima deles e começa a conversar com eles. Primeiro ponto que eu quero extrair com você aqui, primeiro entendimento que eu acho que é interessante nós pensarmos desse texto, é o que a crise provoca nas nossas vidas. Você já teve crise? Nós estamos vivendo no momento do país, da nação, onde se fala muito em crise. Os empregos estão sumindo, a receita está baixando, os recursos estão diminuindo, corrupção que nós temos visto, estamos movimentando junto em torno das 10 medidas contra a corrupção, como igreja lá também. Crise, se fala de crise o tempo todo. E talvez você já tenha vivido crises, ou esteja vivendo crises. Talvez você também esteja vivendo frustrações. Tinha esperança, tinha certeza de que algumas coisas iam acontecer. Seja financeiramente, seja na sua saúde, seja na sua família, seja nos seus relacionamentos, mas houve uma frustração. E de repente você entrou numa crise. Talvez você esteja vivendo uma crise. E sabe o que a crise nos provoca? Sabe o que a crise faz conosco? É o que a crise fez com esses dois discípulos aqui. Jesus se aproxima deles e eles não conseguem enxergar Jesus. Nós precisamos entender o que gerou, qual era a referência, o fundamento da crise daqueles dois discípulos. Entenda o seguinte: presença de Jesus sem crise. A ausência de Jesus, crise. Se eu tenho Jesus, se eu estou caminhando com Jesus, se eu estou vendo Jesus, estou vendo Ele operar, eu tenho esperança, eu tenho expectativa, eu tenho certeza. As coisas vão mudar. Mas agora eu não tenho mais Jesus. Jesus não está mais presente. Jesus está morto. Jesus está ausente. Agora estou em crise. Com Jesus, sem crise. Sem Jesus, com crise. Mas agora, Jesus se aproxima deles. Começa a caminhar com eles. Começa a conversar com eles. Mas por causa da crise, eles não conseguem enxergar Jesus. E eles não conseguem perceber que eles não estão mais em crise. Porque com Jesus não tem crise. Sem Jesus tem crise. Qual o princípio que nós devemos aprender aqui? Quando nós focamos no problema, quando nós focamos na crise, nós ficamos cegos. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar atravessando um problema, atravessando uma circunstância, atravessando uma situação difícil, e você fica olhando tanto para aquele problema que você não consegue ver a solução. Você olha tanto para aquela adversidade que você não sabe o que fazer. Eu lembro que em 2009, quando estourou aquela crise imobiliária dos Estados Unidos, eu tinha uma empresa na época, e eu tinha guardado recursos por um tempo, e simplesmente parou tudo. A minha empresa era da área de automação industrial, então nós fazíamos os nossos produtos, a nossa assistência era no sentido de melhorar processos, investimentos para melhorar processos. Quem é da área de investimento, produz, faz produtos que são da área de investimento, você sabe da seguinte realidade: no momento de crise, quando o dinheiro falta, a primeira coisa que se deixa de fazer é investir. Não é verdade? Primeira coisa que se para, não, para tudo, não vamos investir mais agora, vamos fazer o que a gente está fazendo, não é tempo de investimento. Primeira coisa que para. E a última coisa que se retoma, quando o dinheiro volta, é o investimento. E a minha empresa, ela convivia com isso. E eu lembro que em 2009, quando estourou aquela crise, de repente o dólar foi para as alturas e o dinheiro começou a desaparecer do mercado, sumiram os pedidos. Aquele recurso que eu tinha, foi um mês, foi dois meses, 3 meses, me sustentou por 10 meses, mas de repente parou, e eu ficava olhando: o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Qual direção? O que fazer? Olha o problema, olha a crise. Se você liga a CBN, é só crise, liga a Band News, é crise, e Jornal Nacional, é crise, e crise, e eu fiquei cego, não conseguia enxergar a solução. Nós precisamos aprender, queridos, que quando nós focamos no problema, quando nós focamos na crise, nós não enxergamos, nós ficamos cegos. Esses discípulos ficaram tão focados e discutiam no caminho, eles falavam no caminho a respeito de tudo aquilo que tinha acontecido. Eles estavam contemplando a crise que eles estavam vivendo. E Jesus se põe do lado deles e eles não percebem que eles não têm mais motivo para estar em crise. Posso te dizer uma coisa? Jesus está nesse lugar. E você não tem motivo para estar em crise. O Rei dos Reis está neste lugar e você não tem motivo para estar em crise. O Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, Ele está aqui do seu lado. E Ele é a solução para a sua vida. E você não precisa mais chorar. Tom, o que você está dizendo não faz sentido. Você não sabe como é que está o extrato da minha conta no banco. Naquele encontro que eu comentei agora há pouco, de Jesus entrando na cidade de Naim, Jesus chega do lado do caixão e tem uma mulher, uma mãe, viúva, já tinha sofrido com a perda do marido e agora estava sofrendo porque ia enterrar o seu único filho. E sabe o que Jesus fala para ela, enquanto o menino está no caixão morto? Jesus diz, não chores. Aquela mulher deve ter olhado para Jesus, do que você está falando? Como assim não chores? Estou enterrando meu filho, ele está aqui morto, como é que eu não vou chorar? Só que Jesus sabia que dali a um minuto ela não precisaria mais chorar. Porque o filho dela estaria vivo, de volta nos braços dela. Eu digo para você, não chore, você não precisa mais, você não está mais em crise. O Senhor está neste lugar, o Deus de todo recurso está neste lugar. E Ele está aqui para mudar a sua história, o seu momento, a crise que você possa estar passando. Com Ele não existe mais. Agora, vamos continuar entendendo e aprendendo com esse texto aqui. Eles vão caminhando, conversando, dando uma boa pernada, 11 quilômetros, não é pouquinho, né? Leva um tempinho. E vão caminhando. E eles não reconhecem Jesus. Anoitece, melhor, chega o final da tarde, e eles chegam em Emaús. E os dois vão em direção da sua casa, e Jesus faz de conta, né, faz como quem ia continuar o caminho. E eles então insistem, Jesus, não, fica aqui, já está anoitecendo, entra em casa. Durma aqui, amanhã o senhor conhece, continua a viagem. Na verdade, não falaram Jesus porque não sabia que era Jesus, né? Entra aqui, entra em casa. E eles então entram, sentam à mesa e vão fazer um lanche. E aí Jesus toma um pão nas suas mãos e ele parte o pão. Vamos voltar ao texto. Versículo 29. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, e quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Qual que é o grande objetivo de todo discipulador? Nós vimos hoje, né, o Jonas e o Renato. O Jonas resolveu, tomou uma decisão, Renato, caminha comigo, vamos, escolhe uma célula, mas escolheu ficar com Jonas, então vamos caminhar junto. Qual o grande objetivo do Jonas? Que o Renato enxergue, que o Renato veja, que o Renato tenha a sua experiência com Deus, que o Renato alcance maturidade em Deus. Que o Renato, daqui a pouco, comece a ele ser um discipulador, porque ele enxerga o caminho. Esse texto nos revela quando que os nossos discipulados vão enxergar. E como nós fazemos para que os nossos discípulos enxerguem. O seu discípulo, o discipulado, ele tem êxito não quando o discipulador tem grande mérito. Não quando o discipulador é uma pessoa muito inteligente, ou quando o discipulador é uma pessoa muito experiente, ou ele é um grande conselheiro, ou ele é muito sábio, ou ele sabe dar boas dicas, ele tem bons relacionamentos. Não é isso que dá êxito a um discipulado. O discipulado não tem o foco na vida do discipulador. O discipulado, ele tem êxito quando o pão é partido. O que significa isso? O que representa isso? Por que eles enxergaram, perceberam, reconheceram Jesus somente quando o pão foi partido? Em primeiro lugar, porque o partir o pão é servir. Jesus era convidado. Jesus foi convidado para entrar naquela casa. Não é comum que o convidado parta o pão. O normal é que o dono da casa sirva o convidado. Mas Jesus tomou a iniciativa de servir. Jesus tomou a iniciativa de pegar o pão, de dar graças, de partir o pão. Então, primeiro, o relacionamento de um discipulador e de um discípulo é de serviço. O discipulador, ele está servindo sem querer absolutamente nada em troca. Nós servimos, nós igreja, servimos aos outros porque nós queremos servir aos outros. Nós não queremos ganhar nada de ninguém. Nós só queremos abençoar, não é para isso que nós fomos chamados? E não é isso que nos realiza? Né? Vem aqui o Renato e ele conversa e ele abre o coração dos impactos que viver no reino tem tido na vida dele. Isso não dá toda a satisfação para o Renato, para o pastor André? Ganhar alguma coisa com isso? Não, só vir uma vida transformada. Primeiro aspecto do discipulado, primeira atitude é servir. A primeira coisa que partir o pão representa é servir. O bom discipulado é aquele que serve, se entrega, se dá, se doa. Você quer ser um bom discipulador? Nunca, jamais pense o que eu vou ganhar com esse relacionamento. Sempre pense o que eu posso dar com esse relacionamento. Primeira coisa. Mas também, tem um outro significado. Partir o pão é apontar para Jesus. Quando Jesus partiu o pão, o texto não diz isso, mas possivelmente a mente desses discípulos foi lá para um versículo de João 6:48, em que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quando Jesus partiu o pão, ele estava falando de toda a sua obra. Ele é o pão, ele é o alimento, ele é o pão vivo, ele é o pão que dá vida e que foi partido. E Jesus então parte o pão e Jesus expressa quem ele é. O discipulado de êxito é o discipulado que aponta para Jesus. Não para os méritos do discipulador, não para os méritos do mentor, não para a capacidade do homem. Isso tudo fica de lado, tudo se aponta para Jesus, tudo mostra Jesus, é o nome de Jesus que tem que ser exaltado, é o modelo de Jesus que tem que ser seguido, são as palavras de Jesus que tem que ser conhecidas, é a sabedoria de Jesus que deve dar orientação em cada situação. O discipulado de êxito é aquele que tira a figura da pessoa, do ser humano, e aponta para Jesus. Posso falar uma coisa com todo carinho? Se você está orientando alguém, cuidando de alguém, discipulando alguém, e você tenta fazer isso com a sua experiência, com todo carinho eu te digo isso, com todo amor, a sua experiência não vale nada. O seu conhecimento não vale nada. A não ser que o seu conhecimento seja uma demonstração da materialização do que a palavra de Deus diz. Se a tua experiência, se o teu conhecimento for embasado na palavra, ele vale muito. Ele tem muito valor. Por quê? Porque você está dizendo, a palavra diz isso, eu pratico o que a palavra diz, é assim que funciona e dá certo, e você está confirmando a palavra. Mas se você deixa a palavra de lado e começa a aconselhar em cima da sua sabedoria, não faça isso, porque você não está partindo o pão. Partir o pão é apontar para Jesus. Partir o pão é mostrar o único digno de receber toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Porque se houver alguma transformação naquela vida, e haverá, ela vai dizer, o meu discipulador ou o meu amigo, não precisa ser discipulador, não precisa ter esse rótulo, mas aquele que caminhou comigo, que foi peripatético comigo, ele me mostrou Jesus. E Jesus fez diferença na minha vida, não foi o meu discipulador que fez diferença na minha vida. Jonas, com todo o respeito, mas o mais importante para o Renato é que ele olhe e veja Jesus na tua vida. Ele saiba, Jesus, eu vi Jesus na vida do Jonas, eu vi Jesus, ele me mostrou Jesus, ele foi Jesus na minha vida. Jesus é exaltado, Jesus é erguido, Jesus é levantado. Às vezes tentamos ensinar as pessoas usando a nossa experiência. Se a nossa experiência aponta para Jesus, ela é maravilhosa. Mas se a nossa experiência aponta para a nossa capacidade, não tem valor. Os seus olhos, eles se abrem quando você recebe o pão partido. Talvez você esteja aqui essa noite e você se identifique com esses discípulos. Talvez você esteja atravessando um momento, uma situação adversa, uma dificuldade, uma crise. E você não está enxergando a saída, você não sabe qual passo dar, você não sabe para onde ir. Você está aflito com isso. Eu já passei por isso, querido. Sabe quando você vai ver a saída? Sabe quando você vai enxergar? Quando você receber o pão. quando você receber o pão já foi partido. Ele já está à sua disposição. Você não sabe a saída, você não sabe para onde ir. Busque na fonte, busque no pão, busque em Jesus. Só Ele é que te alimenta, só Ele é que tira as dúvidas, só com a presença dEle é que a crise se vai e se transforma numa oportunidade. Somente quando nós olhamos e nós recebemos o pão partido. Quando os olhos deles se abrem, isso é muito interessante, os olhos deles se abrem e eles voltam a enxergar a vontade de Deus. É interessante que no versículo 31 diz que Jesus partiu o pão e desapareceu da frente deles. Eles reconheceram Jesus e Jesus sumiu. Desapareceu da frente deles. Só que eles entraram em casa, estava entardecendo, certo? Estava no final do dia, estava anoitecendo. Disseram: Jesus, entra em casa, não é bom, não é seguro, não é sábio, não é correto, não é inteligente o Senhor continuar a viagem de noite. Entra em casa, pouse aqui. Só que agora está de noite, eles estão lá tomando um café. Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus, Jesus some da frente deles. E o que o texto diz? Que eles imediatamente levantaram e voltaram para Jerusalém. Quando eles estavam indo para Emaús, não era o lugar que Jesus queria que eles estivessem. Eles não estavam no destino, eles não estavam no caminho que Jesus tinha para eles. Era para eles estarem em Jerusalém. E quando eles reconhecem Jesus, quando eles voltam a enxergar, eles imediatamente percebem qual o caminho que eles têm que tomar, que é de retorno a Jerusalém. Só que à noite, não é seguro, não é sábio, não é prudente. Mas eles não têm como esperar para contar a notícia para os outros discípulos. E eles voltam para Jerusalém, e eles voltam para o propósito, eles voltam para a expectativa, eles voltam para a esperança, eles voltam para a certeza de mudança que eles tinham, porque eles voltaram a enxergar. Assim é viver com Jesus. Assim é caminhar com Ele. Assim é receber aquilo que Ele tem nos dado. Quando os olhos deles se abrem, eles voltam a enxergar a vontade de Deus. Eles voltam imediatamente para onde Jesus queria que eles estivessem, para Jerusalém. Eles voltam a cumprir o seu chamado. Essa noite, esse pensamento que eu quero compartilhar com os irmãos. Discipular, discipular é apontar para Jesus. Discipular é partir o pão, é servir. E se você está passando por um momento onde você não enxerga a saída, você vai enxergar a hora que você receber o pão vivo, Jesus Cristo, na sua vida. Você recebe essa palavra no seu coração? Amém? Posso pedir para o pessoal do louvor vir aqui? Eu quero fazer um convite, um apelo, mas se a gente pudesse cantar uma música antes. Queria pedir que a igreja se colocasse em pé, por gentileza. Enquanto eles vêm, quero fazer uma oração com você. Pai Celestial, nós somos gratos. Nós somos, Senhor, o povo mais feliz da terra. Nós somos, Deus, privilegiados. Porque conhecemos o único e verdadeiro Deus. E é um Deus que não se conhece apenas pela história, mas é um Deus vivo, que tem transformado as nossas vidas, tem nos feito livres, tem nos dado uma nova esperança, uma nova expectativa de vida. E não só uma esperança, de fato o Senhor tem transformado o nosso ser. O Senhor tem tirado a angústia do nosso peito, o Senhor tem colocado paz em nós. O Senhor tem nos dado alegria. Deus, mas existem momentos onde as circunstâncias tentam nos derrubar, tentam nos abater e nos cegam. E nós não percebemos para onde ir, o que fazer, as soluções, o caminho, o destino, a sabedoria. Não sabemos o que fazer, Deus. Quando nos deixamos envolver e quando mal percebemos, estamos enredados por adversidades, por crises, por brigas, por conflitos, por aperto financeiro, por problemas de saúde, por conflitos familiares, tantas coisas que nos abatem, nos prostram, nos colocam no chão. Mas Jesus, essa não é a sua vontade para nós. O Senhor mesmo disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Quando nós não estamos vivendo uma vida abundante, nós não estamos honrando o motivo da sua vinda. Por isso, Jesus, em primeiro lugar, nós tiramos os nossos olhos da crise e do problema e voltamos os nossos olhos para ti. O Senhor, quando estava naquela cruz, o Senhor disse uma palavra que muda tudo. E essa palavra foi: Tetel Estai, está consumado. Tudo foi feito. Toda obra foi toda obra necessária para mudar as nossas vidas, transformar as nossas vidas, no Senhor já foi realizada. Então está feito. Está feito. A maldição foi quebrada. O pecado, ele foi pago. A enfermidade foi sobre o seu corpo. Por isso não é mais justo que isso venha sobre as nossas vidas. E por isso nós olhamos para ti, Senhor, sabendo que o Senhor é o pão da vida, e o Senhor é a solução, o Senhor é o salvador, o Senhor é o transformador, e o Senhor tem o poder para transformar tudo, porque nada é impossível para ti. E portanto, Senhor, na autoridade do nome do Senhor Jesus, com os olhos fitos em ti, eu declaro que as escamas dos olhos caiam, que aquilo que tem cegado os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, caia agora. Caia por terra, e que voltem a enxergar, a esperança volte, a expectativa volte, a alegria volte, o ânimo volte, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui, aqueles que precisam desse teu toque, Senhor, eu sei, já está liberado, já está dado, e eu digo a você: receba o pão. Receba Jesus, receba a sua obra, receba o seu favor. Ele já fez por você, ele já transformou a sua vida. Caminhe no novo caminho, está à sua disposição. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.
De um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Para sempre, o autor da salvação, Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu.
Pedir uma gentileza que você fechasse seus olhos nesse momento. Esse texto mostra também o grande carinho e como Jesus se importa com cada um. Jesus se importou tanto com aqueles dois homens que ele resolveu fazer uma jornada de 11 quilômetros de caminhada. E Jesus entra na casa deles, e Jesus serve a eles, e Jesus parte o pão, por uma razão: porque ele sabia que se ele não andasse, não caminhasse esses quilômetros com eles, se ele não entrasse na casa deles, se ele não partisse o pão, eles não voltariam a enxergar, e eles teriam uma vida de aflição, de preocupação, de dor, sem esperança, desespero. Sabia que Jesus sabia que se ele não interviesse na vida deles, o destino deles, o rumo daqueles dois homens, seria de grande dor, de grande luta, sem propósito, sem sentido. E Jesus se importou de tal forma com a vida deles, que ele foi e fez o que era necessário para que eles voltassem a enxergar. Jesus é o mesmo, e ele se importa da mesma forma com você. Ele olha para você com o mesmo carinho, com o mesmo zelo, a ponto de fazer o que for necessário. Na verdade, ele já fez. Ele já deu a vida dele por você. Eu não conheço todas as pessoas que estão aqui. Na verdade, eu não conheço a maioria. Talvez você esteja nos visitando pela primeira vez, segunda vez, mais vezes. Não sei, não importa. Mas nessa hora, Jesus está neste lugar. E ele partiu o pão por você, porque ele quer mudar a sua história. Ele não quer que você continue num caminho onde você não tem esperança, onde está faltando alegria, onde existe uma angústia, existe um aperto no seu peito, existem interrogações na sua mente. Você não sabe muito bem para onde ir, você não sabe bem o que fazer. A palavra de Deus diz que somente Ele conhece os planos que Ele tem a nosso respeito. Somente Ele conhece os planos de paz, de futuro e de esperança para você. Eu quero te fazer uma pergunta. Você quer que Jesus nessa noite enxugue a lágrima dos teus olhos? Coloque sorriso de novo nos teus lábios? Você quer que Jesus nessa noite tire a angústia do teu peito e coloque paz de novo no teu coração? Você quer que Ele venha e tire esse desespero, essa falta de esperança, e coloque de novo expectativa na sua vida? Você quer que Jesus segure na sua mão e te leve para um novo destino, um novo caminho, um caminho de paz, de alegria, de vida abundante? Você quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Hoje à noite pode ser a noite que muda o rumo, o destino da sua vida. Basta você tomar essa decisão. Jesus já partiu o pão. Você recebe agora esse pão. Se você quer aceitar Jesus nesse momento, se você quer convidar Jesus para entrar na tua vida e mudar o seu destino, basta você fazer um sinal com a sua mão. Só faça um sinal, levante a sua mão onde você está. Eu quero orar com você. Temos alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu vi a sua mão. Deus abençoe, eu vi a sua mão. Quem mais gostaria de... Deus abençoe, eu vi a sua mão. Lá atrás, Deus abençoe você, eu vi a sua mão. Lá atrás, Senhor, Deus abençoe você. Mais alguém gostaria de, nesse momento, Deus abençoe, mudar o rumo da sua vida, o seu destino? O Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o nosso Deus, o nosso Criador, está neste lugar. E o que Ele mais quer é levar você para um novo caminho. Mais alguém gostaria de tomar essa decisão, aproveitar essa oportunidade? Se tiver mais alguém, ainda faça um gesto com a sua mão e nós vamos orar com você. Amém. Glória a Deus. Eu posso pedir mais uma gentileza a você que levantou a sua mão? Você poderia sair do lugar de onde você está e vir aqui à frente? Eu gostaria de... Nós queremos abraçar você, nós queremos orar com você. Você não precisa se constranger, porque essa decisão que você está tomando é uma decisão que nos deixa muito felizes. Deixa cada um aqui extremamente contente. Na verdade, a sua decisão, ela gera festa no céu. Se você viu alguém levantar a mão perto de você, posso pedir um favor? Chega nessa pessoa e diz: olha, eu posso ir com você, eu posso te acompanhar. E venha com ela aqui à frente. Por gentileza, é isso. Cada um de vocês que levantou a sua mão, você não precisa se constranger de forma alguma. Nós nos alegramos com a sua decisão. Amém. Isso. Venha. Venha. Tem mais algumas pessoas que levantaram a mão e não estão vindo. Você não precisa ficar envergonhado, tá? Amém. Amém. Eu gostaria de... Pastor Silvado, eu posso fazer algo? Posso fazer algo? Eu gostaria de fazer uma oração. Estão orando já? Posso? É? Eu gostaria de levar vocês a repetir uma oração comigo. Pode ser? Vocês que vieram aqui à frente, isso tem mais pessoas chegando. Eu queria que vocês olhassem para mim um pouquinho. Isso, venha. Venha. Eu quero fazer uma oração com vocês. Eu vou dizer uma frase. Eu gostaria que vocês repetissem cada frase que eu vou dizer. Mas coloque valor em cada palavra que você vai dizer agora. Essa é uma oração onde você está entregando a sua vida para Jesus. E eu quero dizer duas coisas que vão acontecer na sua vida nesse momento. Em primeiro lugar, quero te dizer que todos os seus pecados são perdoados. Todos os erros, todos os vacilos, eles são perdoados. Talvez você pense, mas pastor, você não me conhece, você não sabe o que eu já fiz, o que eu já aprontei. Eu não conheço, mas eu conheço o sangue de Jesus, que é mais valioso do que a soma de todos os seus pecados. E eu posso garantir a você, os teus pecados são perdoados. Mais uma coisa que vai acontecer. Existe um livro no céu chamado Livro da Vida. E esse livro é registrado o nome de todas as pessoas que tomam a decisão que vocês estão tomando hoje. E por que é importante ter o nome nesse livro? Porque um dia, quando tudo acabar, quando a gente não estiver mais aqui, Jesus vai abrir esse livro e vai começar a fazer uma chamada. Ele vai chamar o meu nome, vai chamar o seu nome, o seu nome, o seu nome, o seu nome, o seu nome. E no meio de uma multidão, nós todos vamos estar lá. Você vai levantar a sua mão e vai dizer, Jesus, eu estou aqui. E Jesus vai olhar para você, com um sorriso nos lábios, coração cheio de amor por você. E Ele vai dizer para você, entra para a minha alegria eterna. O que eu estou dizendo para vocês é que a sua vida muda hoje aqui na terra. Mas o seu destino eterno muda hoje também, por causa dessa decisão que é a mais importante da sua vida. Vamos fazer uma oração? Repita cada frase que eu disser. Se você sentir liberdade, feche os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor que me alcançou. Neste momento, eu te confesso como meu único Senhor e meu Salvador. Eu te peço perdão pelos meus pecados, mas eu também perdoo a todas as pessoas que algum dia me ofenderam. Eu renuncio a Satanás, seus demônios, todas as suas obras. Eu mando embora da minha vida para nunca mais voltar. Espírito Santo, enche-me de ti, dá-me da tua paz, dá-me da tua alegria. Conduz os meus passos por toda a minha vida. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma. Muito obrigado porque o meu nome acabou de ser escrito no livro da vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe.